estimado ouvinte, as nossas saudações. A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos já 11 de maio de 2018. Aqui em Washington são 13 horas e 30 minutos. Em Moçambique, 19 horas e 30 minutos. Em Angola, 18 e 30. Na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 17 horas e 30 minutos. E em Cabo Verde, 4 e meia da tarde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias hoje, a Organização Mundial da Saúde revela estar a preparar-se para o pior na República Democrática do Congo, isto na sequência de um surto de ébola registado numa área remota do noroeste daquele país. O Irão acusa o Israel de inventar protestos para atacar na Síria, um dia depois dos ataques israelitas contra alvos iranianos em território sírio. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique. Estamos concretamente em Kilimanjaro, na Zambésia, com a Rádio Nova Paz e em Nampula com a Rádio Encontro. Em Cabo Verde, na cidade da Praia, com a Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, com a PGT Capital FM, isto na cidade de Bissau, que é a capital daquele país. E também presentes na Rádio Comunitária de Bafatá e na Sinchão Oco, isto falando de Guiné-Bissau, Sinchão Oco, que fica em Gabu. São Tomé e Príncipe, nós transmitimos através do emissor próprio da Voz da América. Esta emissão e a informação que a Voz da América produz em texto, áudio e vídeo estão presentes na página de internet, que é o www.voaportugues.com. Com a mesma referência, VOA Português pode ter acesso à informação da Voz da América no Facebook, no Twitter, no Instagram e no Snapchat. Enquanto que no WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Na técnica, Audrey Rodrigues e na produção, Ador Dodson. E quando são 13 horas e 32 minutos aqui em Washington, 17h32 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, passo a apresentar as notícias. A Organização Mundial de Saúde revelou hoje estar a preparar-se para o pior na República Democrática do Congo, isto na sequência de um surto de ébola registado numa área remota do noroeste daquele país. O vice-diretor-geral de Preparação e Resposta a Emergências da Organização Mundial da Saúde, Peter Salama, disse aguardar que o governo de Kinshasa dê sinal verde em poucos dias para a implantação de uma vacina experimental, mas avisou que a droga é complicada de usar e não é uma bala mágica. Aquela agência das Nações Unidas que trata da saúde revelou ter contabilizado 32 casos, entre os quais 18 mortes, isto entre 4 de abril e 9 de maio, das quais 2 foram confirmados no laboratório como tendo sido provocadas por ébola. O Irão acusa o Israel de inventar protestos para atacar na Síria, isto um dia depois dos ataques israelitas contra alvos iranianos em território sírio. Israel bombardeou na quinta-feira dezenas de alvos iranianos na Síria em represália por um ataque que atribuiu ao Irão contra forças israelitas nos montes Golã, território sírio ocupado por Israel. O Estado Islâmico afirma manter-se à margem do conflito no país, mas assegura que não permitirá que o Irão, que apoia militarmente o regime de Bashar al-Assad, use o território sírio para o atacar. Nos últimos meses, o exército israelita realizou dezenas de ataques contra posições do movimento xiita libanês Hezbollah e das forças iranianas na Síria. A represa de Patel em Nakuru, no noroeste de Nairobi, Quênia, cuja ruptura na última quarta-feira provocou a morte de 44 pessoas, era ilegal, segundo autoridades governamentais. O proprietário da represa foi contactado várias vezes em 2017 pela Autoridade de Gestão de Recursos Hídricos do Quênia para legalizar as suas obras, segundo um responsável daquele órgão regulador. O Ministério Público queniano pediu à polícia a abertura imediata de uma investigação para estabelecer as causas do desastre e a responsabilidade num espaço de 14 dias. Masukulu Patel, proprietário da represa, detém mais 7 barragens, todas elas ilegais, cuja estabilidade vai ser determinada pelo governo, segundo o secretário do Ministério do Interior queniano. A polícia sul-africana disse que o ataque a uma mesquita perto de Durban, no qual o imam foi assassinado, envolveu questões de extremismo. Um dirigente muçulmano disse que o ataque parece ter sido resultado de tensões entre as comunidades xia e sunita. A polícia sul-africana procura ainda 3 indivíduos envolvidos no referido ataque. E aqui nos Estados Unidos, um indivíduo suspeito encontra-se sob custódia após as autoridades terem respondido à informação de terem sido disparados tiros e da presença de um indivíduo armado nas proximidades de um liceu no sul da Califórnia. As autoridades foram chamadas para um liceu em Palmdale, uma cidade do condado de Los Angeles, no estado da Califórnia. O suspeito foi detido, conforme indicou a polícia de Los Angeles através do Twitter, desconhecendo-se mais detalhes do incidente. Nos próximos minutos falaremos sobre o investimento do turismo moçambicano, da crise na justiça de São Tomé e Príncipe e de Angola falaremos do caso Manuel Vicente, que as autoridades portuguesas devolveram a Portugal para o devido tratamento jurídico. Para já, Moçambique. A morte de Afonso Lhacama baralha o xadrez político moçambicano. O líder da oposição morreu antes do Parlamento deliberar sobre o pacote de descentralização negociado com o presidente Filipe Nyusi. O nosso colaborador Ramos Miguel ouviu várias perspectivas sobre esta situação.
Em alguns círculos de opinião em Moçambique, disse que a morte de Afonso Lhacama não só fragiliza a Renamo, como também a Frelimo e, particularmente, o presidente Filipe Nyusi, porque o diálogo político era o único processo que ele liderava com sucesso. Afonso Lhacama morre quando já tinha acordado com Filipe Nyusi o pacote sobre a descentralização, num processo que obrigou o chefe de Estado a deslocar-se a Gorongosa para negociar pessoalmente com o líder da Renamo. Esse gesto e o fato de ter forçado Afonso Lhacama a parar com os ataques armados fizeram com que Filipe Nyusi fosse considerado um lutador incansável pela paz em Moçambique. Entretanto, Lhacama morre sem que tenha sido assinado um acordo formal sobre os consensos alcançados com o estadista moçambicano, o que para alguns analistas fragiliza ainda mais Filipe Nyusi, que tem também a questão das chamadas dívidas ocultas por resolver. Para o analista Constantino Maringola, o momento não é bom para Frelimo como partido no poder. A situação económica não ajuda.
A economia até tem crescido, mas não está a conseguir resolver algumas questões fundamentais, como o número de pessoas pobres, que até melhorou o número de pessoas pobres, mas continua a 12 milhões. Em termos estatísticos, até melhorou o índice de pobreza. Continua a questão do desemprego, dos jovens, continua questões fundamentais que fazem parte da reclamação dos jovens, estão a ser excluídos. Um conjunto de coisas que até podem ser percepções, mas não podem ser desconsideradas. E depois temos esta situação ainda não totalmente explicada das dívidas ilegais. Esta situação obriga o governo a fazer apertos, que são apertos que, de alguma maneira, podem prejudicar a sua base eleitoral.
Outros analistas dizem, no entanto, que a Renamo ficou muito fragilizada com a morte do seu líder e precisa de se reinventar, tendo em vista as próximas eleições.
Eu penso que está fragilizada, claramente. Tinha no líder o trunfo mais importante. Temos de reconhecer que Lhacama mobilizava à sua maneira, por razões variadas, sociológicas, econômicas, políticas, mas mobilizava muita gente. E, portanto, a perda dessa figura é claramente uma fragilização desse partido. Isso é um fato.
Analista Moisés Mabonda, que por causa disso não acredita que a Renamo possa ter um bom desempenho nas eleições municipais e gerais que se aproximam. Opinião contrária tem o analista Armando Nenane, para quem é preciso ter em conta a estratégia da Renamo no contexto do acesso ao poder.
A estratégia da Renamo no acesso ao poder é ultra-eleitoralista, ou seja, é muito mais que a perspectiva eleitoral. A Renamo conquista o poder através de reformas legislativas. A Renamo sempre teve uma postura, por além das eleições, uma postura que aposta mais na reforma do sistema eleitoral. Portanto, não interessa muito o candidato para as presidenciais por parte da Renamo, porque eles têm uma perspectiva que a forma de conquistar o poder não se resume à presidência da República. Eles conquistam o poder também forçando reformas que possam garantir melhores mecanismos de acesso ao poder.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Moçambique está a batalhar para alcançar a sua própria meta de receber 2 milhões de turistas por ano. O nosso colaborador Simeão Punguá reporta a partir de Durban que o executivo de Nhuss procura milagres.
Operadores turísticos dizem que a crise económico-financeira global que internamente foi agravada pela dívida contratada à revelia do Parlamento entre 2013 e 2014 não ajuda a publicidade das belas praias da longa costa moçambicana. Mas o governo de Filipe Jacinto Nhusi tenta fazer milagres para atrair turistas internacionais. O número de turistas varia entre 1 milhão e 600 mil e 1 milhão e 700 mil. A vice-ministra da Cultura e de Turismo, Ana Comana, está neste momento na Feira Internacional de Turismo de Durban, edição 2018 na África do Sul, à frente de uma delegação de mais de 25 empresas públicas e privadas ligadas ao turismo para promover a imagem do seu país junto de potenciais turistas.
Estão aqui nesta feira mais de 1.747 buyers, portanto os chamados compradores. Então é importante que as nossas agências de viagens estejam aqui para interagir e para vender.
As Ilhas Seychelles, no Oceano Índico, aderiram à iniciativa de promoção de turismo East Route, concebida por Moçambique, África do Sul e Suazilândia há 5 anos. Segundo a vice-ministra Ana Comana, Uganda pretende aderir à iniciativa. Na África do Sul, o Instituto de Turismo tem representante no Brasil para mobilizar turistas brasileiros e de outros países sul-americanos a visitarem a África do Sul.
A gente começou enviando em torno de 10 mil brasileiros para cá, né, para a África do Sul. E hoje a gente enviou, no ano passado, quase 70 mil. Então está crescendo muito. O brasileiro gosta da África do Sul. É um destino completo para o brasileiro, mas o brasileiro não conhecia ainda.
Tatiana Isler, baseada na cidade de São Paulo, disse que os turistas brasileiros gostam de safari e da paisagem de Cape Town na África do Sul, mas não resistem às belas praias de Moçambique. A Feira Anual Internacional de Turismo de Durban, edição 2018, termina nesta quinta-feira. Simeão Panguan, Voz da América, em Durban.
Obrigado, Simeão Panguan, em Durban, reportando sobre esta ambiciosa meta de Moçambique de ter mais turistas, mas com a crise é um número que não consegue atingir. O Simeão Panguan dizia que Moçambique batalha para alcançar a sua própria meta de receber 2 milhões de turistas por um ano e o executivo de Nhusi procura milagres para tal meta. Depois de Moçambique, vamos agora a São Tomé e o Príncipe, onde os partidos da oposição adiaram a manifestação convocada para esta sexta-feira, aguardando que o partido no poder, que é o ADI, e o Parlamento recuem na decisão de exoneração de 3 juízes do Supremo Tribunal de Justiça. No entanto, o Conselho de Defesa Nacional está preocupado com possíveis atos de desacato e orientou as forças de segurança pública no sentido de tomarem medidas de prevenção. Reporta Oscar Medeiros.
Perante a crise política instalada no país após a aprovação da resolução da Assembleia Nacional que exonerou 3 juízes do Supremo Tribunal de Justiça, o Conselho de Defesa Nacional, através do seu porta-voz, João Bexigas, manifestou-se preocupado e lançou o aviso.
São Tomé e Príncipe é um país que deve ser sempre calmo, tranquilo e que respeita sempre aquilo que é o Estado de Direito Democrático. E o Conselho alerta para que não haja qualquer tipo de desacato, distúrbio, porque aí há uma preocupação e, nesse caso, recomendar às autoridades competentes em tomar medidas convenientes para evitar qualquer tipo de distúrbio ou desacato que possa alterar a ordem pública.
Entretanto, os partidos da oposição decidiram adiar a manifestação convocada para esta sexta-feira, 11 de maio, aguardando que o partido no poder e o Parlamento possam voltar atrás na decisão que exonerou os 3 juízes do Supremo Tribunal de Justiça, como explica o porta-voz do grupo, Arlindo Barbosa, da nova comissão diretiva do MLSTP-PSD.
Considerando que os partidos da oposição privilegiam soluções dialogadoras, decidiram adiar a realização da manifestação, que permanece em agenda, aguardando uma evolução positiva da parte do ADI, que deve considerar, como afirmou o porta-voz dos juízes jubilados, cito, tudo é possível corrigir, desde que os homens se apercebam que erraram e que é possível corrigir os erros.
Os partidos da oposição sustentam ainda que o adiamento da manifestação ficou a dever-se também à mediação dos parceiros de cooperação solicitada pelo governo, com o objetivo de encontrar consensos para a reforma do setor da justiça. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar Medeiros. Nós continuamos aqui dos estúdios de Washington com mais notícias do mundo e depois São Tomé e Príncipe. Vamos a um país que não é longe daquele. Vamos a Angola. O presidente angolano João Lourenço e o seu homólogo português Marcelo Rebelo de Sousa felicitaram-se pela transferência para Angola por parte do Tribunal de Relação de Lisboa de parte do processo da Operação FIS, que envolve o antigo vice-presidente angolano Manuel Vicente para a Justiça angolana. Conversei na manhã de hoje com o presidente Marcelo Rebelo de Sousa na sequência da decisão do Tribunal da Relação de Lisboa. Felicitamos-nos pelo feliz desfecho do caso e reiteramos a vontade de seguir em frente com a cooperação entre os nossos dois países, escreveu João Lourenço no Twitter. A decisão da justiça portuguesa foi bem recebida pelo governo angolano, que já na quinta-feira reagiu. O ministro da Comunicação Social de Angola, João Melo, disse também no Twitter que terminou a polarização do caso feito pela Procuradoria-Geral Portuguesa ao comentar a decisão do Tribunal de Relação de Lisboa de enviar para a Justiça angolana o processo referente ao antigo vice-presidente Manuel Vicente, no caso conhecido como Operação FIS. O processo que envolve o antigo vice-presidente angolano Manuel Vicente e a Justiça Lusa será remetido para Lisboa, como requerido pelos seus advogados. O Estado angolano apoiou essa posição. O Tribunal da Relação de Lisboa pôs fim à politização do caso feita pela PGR portuguesa, escreveu Melo no Twitter. A defesa de Manuel Vicente pediu, como tinha advogado o governo angolano, que o processo fosse enviado para Angola no âmbito do acordo judicial existente entre Luanda e Lisboa. O Ministério Público português imputou ao antigo vice-presidente de crimes de corrupção ativa, branqueamento de capitais e falsificação de documento. Os juízes consideraram o facto de a Procuradoria-Geral da República de Angola ter informado a sua congénere portuguesa que não haveria, ou melhor, que não poderia cumprir uma eventual carta rogatória para audição e constituição de Vicente, só poderia acontecer 5 anos depois de cessar as funções como vice-presidente, o que aconteceu em setembro de 2017. 3:47, a partir de Washington, esta é a emissão vespertina da Voz da América. E hoje é sexta-feira. Sexta-feira, na nossa emissão de terceira parte, o destaque vai para as artes. E hoje, o Álvaro Ligeiro Andrade traz uma abordagem com artistas da diáspora. Recordar também que foi celebrada esta semana, em atraso, o Dia da Língua Portuguesa aqui em Washington, pelas embaixadas dos países de língua portuguesa. Mas hoje o Álvaro Ligeiro Andrade traz uma abordagem que tem a ver com vários artistas da diáspora.
Com 24 anos, Cláudia Kassomá é natural de Luanda, Angola, e estuda educação especial aqui em Washington. Assistente social e apaixonada pelo trabalho com pessoas com necessidades especiais, como ela mesma afirma, já publicou 4 livros, sendo 3 de poemas e 1 de contos.
Arreto é quimbundo e significa mulheres. Então o título é Arreto, Vozes Desprendidas. É um livro de contos, são 8 contos que abordam diferentes situações que enfrentam as mulheres. E acho que é um assunto bem pertinente hoje.
Cláudia Kassomá diz gostar de escrever de tudo. E sendo jovem, antevê um grande caminho à sua frente.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que se vai encontrar com o dirigente norte-coreano Kim Jong-un a 12 de junho em Singapura. Enquanto elementos da administração manifestam otimismo em antecipação do encontro, outros referem ser este o primeiro passo, um processo longo e complexo no sentido da desnuclearização da Península Coreana. Este é um trabalho de Elizabeth Chernoff, aqui apresentado pelo Paulo Oliveira.
Poucas horas após 3 americanos que se encontravam detidos na Coreia do Norte terem pisado solo norte-americano, o presidente Donald Trump confirmou através de uma mensagem do tweet a data e o local da cimeira do próximo mês entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte. Inquirido pelos jornalistas sobre a cimeira, o presidente afirmou estar otimista. Penso que sim, penso que será um grande sucesso, muito grande. Alguns dos críticos do presidente estão menos otimistas. No Senado, os principais democratas criticaram o elogio do presidente norte-americano, como referiu o senador democrata Chuck Schumer.
It is so troubling to hear President Trump say that Kim Jong-un treated the Americans excellently. Kim Jong-un is a dictator. He capriciously detained American citizens.
É preocupante ouvir Donald Trump dizer que Kim Jong-un tratou muito bem os americanos. Kim Jong-un é um ditador que deteve cidadãos americanos, roubou-lhes a liberdade, não os deixou vir para as famílias. A sua libertação não deve ser exaltada, deveria ser esperada. Na sequência das confissões do mês passado entre os dirigentes das duas Coreias, alguns consideram que Singapura para a cimeira do próximo mês é um local lógico. Patrick Cronin, do Centro para uma Nova Segurança.
Singapore is famous for kind of mediating. It's the most developed country in Southeast Asia. It has great security.
Singapura é o país mais desenvolvido do Sudeste Asiático e tem uma grande segurança. Especialistas consideram que a data para as confissões de Trump e Kim reflete uma atmosfera propensa ao diálogo, como refere Darren Kimball, diretor da Associação para o Controlo de Armas.
I think what is going to matter is what the two men accomplish in their meeting, what kind of structured diplomatic process.
O que importa é que os dois realizem um encontro e que seja definido o processo diplomático da cimeira. Outros analistas consideram ser importante manter o objetivo de longo prazo da desnuclearização, como nos refere o embaixador David Shear.
I think expectation management will be very important. We've had meetings like the North and the South, at least, have had meetings like this in the past. They generally have not.
Considero que as expectativas são muito importantes para esta cimeira, já que geralmente não têm impacto a longo prazo. Necessitamos de ser realistas sobre o que podemos fazer e instituir um processo que possa perdurar. As próximas semanas vão ser plenas de atividade com as autoridades de Washington e de Pyongyang a coordenar a logística e a antecipação da cimeira do próximo mês.
Será que os refugiados são um fardo ou uma oportunidade? Um estudo da Corporação Internacional Financeira do Banco Mundial argumenta que são uma oportunidade. Os investigadores daquela organização examinaram um dos maiores e mais velho campo de refugiados, Kakuma, no noroeste do Quênia. O que descobriram foi uma crescente base de consumidores que dizem estar madura para mais investimento privado em setores como a energia e banca móvel. A Instituição Internacional Financeira do Banco Mundial levou o repórter da Voz da América, Daniel Scherf, a visitar o campo. A sua reportagem é aqui apresentada pelo João Santa Rita.
Os refugiados administram mais de 2 mil pequenos negócios no campo de Kakuma, no noroeste do Quênia, vendendo de tudo, desde o Wi-Fi a comida enlatada. Muitos pagam impostos, apesar de não receberem quaisquer serviços do país, e a maior parte dos rendimentos do campo dependerem da ajuda. A Voz da América falou com o refugiado etíopio Mesfan Getown.
I came with nothing, so I started my business here in the refugee camp from scratch. I started looking for
employment. Cheguei sem nada, por isso comecei o meu negócio aqui no campo de refugiados. Do nada, comecei à procura de emprego, a trabalhar para outras pessoas, e aqui estou. A Corporação Financeira Internacional do Banco Mundial, IFC, disse que Kakuma é uma economia informal, vibrante, e apelou a investidores privados para aproveitarem-se das oportunidades. Michel Botsom trabalha para IFC em Nairobi.
Yes, the private sector is there to make some money. The private sector in return brings job opportunities for host population and refugees. Better delivery of
Sim, o setor privado está lá para fazer dinheiro. Em troca, o setor privado traz oportunidades de emprego para a população local e refugiados. Na nossa opinião, traz melhores serviços e mais sustentáveis. Essa é a experiência da IFC nos nossos 60 anos, mas traz também crescimento económico local. O campo de refugiados de 26 anos e a vizinha cidade de Kakuma têm uma economia de 56 milhões de dólares, com uma população total igual à décima maior cidade do Quênia. Benjamin Ekal Ekwana é proprietário da livraria Kakuma Peana.
About 70% of our business is from the refugee camp, especially the NGOs around here.
Cerca de 70% do nosso negócio é do campo de refugiados, especialmente por parte das ONGs que se encontram aqui. A população do campo quase que duplicou nos últimos 5 anos. Os refugiados são provenientes de 18 países, com as novas chegadas vindas principalmente do Sudão do Sul. Sukru Kachigoglu chefia a ACNUR em Kakuma.
There has been some questions that have been posed whether the refugees are simply dependent on the humanitarian aid. The IFC report clearly showed that the economy is well.
Tem havido dúvidas sobre se os refugiados estão simplesmente dependentes da ajuda humanitária. O relatório da IFC mostra claramente que a economia vai muito além daquilo que as agências humanitárias fornecem aqui. O refugiado somali Hassan Mohamed Adan teve mais sorte do que a maior parte, porque conseguiu obter um empréstimo de familiares para iniciar um negócio. Mas restrições impedem os refugiados de possuírem ou alugarem propriedade legalmente, de se movimentarem livremente e de expandirem o seu negócio a entrar em parceria com o caniano. Hassan Adan afirmou.
So we need that documentation. We need also support, like, because you need money, okay?
Precisamos de documentação, precisamos de apoio, porque precisamos de dinheiro. Embora as restrições impostas pelo Quênia aos refugiados não devam mudar, a ACNUR está a mudar da simples entrega de alimentos e cupões para entrega de dinheiro em cash, algo que a IFC disse deverá ajudar a atrair investidores privados.
E depois de ter falado sobre os refugiados no Quênia, o João Santa Rita aqui continua connosco com a sua habitual página reservada ao desporto.
Hoje na nossa página desportiva vamos falar de uma competição africana de futebol de que pouco se tem falado. Falamos da Taça das Nações Africanas de Sub-20. Este fim de semana há jogos e há PALOPs em ação. Estamos na segunda ronda, há 28 nações em ação, portanto 14 jogos. E amanhã Angola e Moçambique estão em campo. Angola está no Malawi e Moçambique recebe a África do Sul. É o jogo, o confronto dos vizinhos, Mambinhas contra os Mafanas. Na primeira ronda, Moçambique eliminou as Seychelles. A Guiné-Bissau recebe a Nigéria. Na primeira ronda, a Guiné-Bissau eliminou a Serra Leoa. A segunda mão é entre os próximos dias 18 e 20. Continuamos com o futebol, vamos para a Europa, onde os campeonatos estão a acabar. Em Portugal, este fim de semana termina o campeonato, com o campeão já decidido, é o Porto, que joga em Guimarães, Benfica e Sporting em luta pelo segundo lugar, com os mesmos pontos. Benfica recebe o Moreirense, o Sporting joga no campo do Marítimo. Na vizinha Espanha, também as atenções estão viradas para a luta pelo segundo lugar, faltam 2 jornadas, o Atlético de Madrid tem mais 3 pontos que o Real Madrid. Amanhã, o Atlético Madrid joga fora com o Getafe. Real Madrid joga em casa com o Celta. Atlético está a pensar na final da Liga Europa, na quarta-feira, com Marselha. O Real Madrid está na final da Liga dos Campeões, mas isso é só no próximo dia 26. O Barcelona, já campeão, joga este fim de semana com o Levante. O interesse aqui é ver se o Barcelona consegue acabar o campeonato sem perder um jogo, algo que não acontece desde os anos de 1930 e pouco.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
E neste final, vamos apresentar as manchetes de alguns jornais americanos. Os jornais Washington Post e New York Times, que incluímos nesta página, destacam o mesmo tema. O presidente da AT&T considera que contratar Michael Cohen foi um erro. Michael Cohen trata-se do advogado pessoal do presidente Trump. O New York Times escreve que os Estados Unidos correm risco uma vez mais que os velhos inimigos do Iraque são agora aliados. O Washington Post anuncia que o presidente Trump vai divulgar um plano para fazer baixar os preços dos medicamentos. E com esta nota, ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina. De minha mais Miguel, um grande abraço e bom fim de semana.
Emissão da Voz da América em português. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo, em frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em vialaportugues.clm ou através do telemóvel em vialaportugues. E acompanhando-nos também no Twitter, Facebook e Instagram, no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584, 14:36 aqui em Washington. Lá fora o céu estava pouco nublado, a temperatura era de 28 graus Celsius. A partir de agora ao microfone Paulo Oliveira, a produção continua a Doris Dotson, a ciência técnica continua a ser de Audrey Ridges. Temas do dia, a Organização Mundial de Saúde prepara-se para o pior na República Democrática do Congo. Era ilegal a represa caniana que causou a morte a 44 pessoas. 11 de maio de 2018, sexta-feira, estaremos com o Magazine Cultural, Resumo Notícias e Editorial da Voz da América. A morte de Afonso de Lacamba baralha o xadrez político moçambicano. O líder da oposição morreu antes do Parlamento deliberar sobre o pacote de centralização negociado com o presidente Filipe Nyusi. Ramos Miguel ouviu várias perspectivas sobre a situação.
Em alguns círculos de opinião em Moçambique, diz-se que a morte de Afonso de Lacamba não só fragiliza a RENAMO, como também a FRELIMO e, particularmente, o presidente Filipe Nyusi, porque o diálogo político era o único processo que ele liderava com sucesso. Afonso de Lacamba morre quando já tinha acordado com Filipe Nyusi o pacote sobre a descentralização, num processo que obrigou o chefe de Estado a deslocar-se a Gorongosa para negociar pessoalmente com o líder da RENAMO. Esse gesto e o fato de ter forçado Afonso de Lacamba a parar com os ataques armados fizeram com que Filipe Nyusi fosse considerado um lutador incansável pela paz em Moçambique. Entretanto, Lacamba morre sem que tenha sido assinado um acordo formal sobre os consensos alcançados com o estadista moçambicano, o que para alguns analistas fragiliza ainda mais Filipe Nyusi, que tem também a questão das chamadas dívidas ocultas por resolver. Para o analista Constantino Maringola, o momento não é bom para Frelimo como partido no poder. A situação económica não ajuda.
A economia até tem crescido, mas não está a conseguir resolver algumas questões fundamentais, como o número de pessoas pobres. Até melhorou o número de pessoas pobres, mas continua a 12 milhões. Em termos estatísticos, até melhorou o índice de pobreza. Continua a questão do desemprego, dos jovens. Continua questões fundamentais que fazem parte da reclamação dos jovens, estão a ser excluídos. Um conjunto de coisas que até podem ser percepções, mas não pode ser desconsiderado. E depois temos esta situação ainda não totalmente explicada das dívidas ilegais. Esta situação obriga o governo a fazer apertos, que são apertos que, de alguma maneira, podem prejudicar a sua base eleitoral.
Outros analistas dizem, no entanto, que a RENAMO ficou muito fragilizada com a morte do seu líder e precisa de se reinventar, tendo em vista as próximas eleições.
Eu penso que está fragilizada, claramente. Tinha no líder o trunfo mais importante. Temos de reconhecer que Lacamba mobilizava à sua maneira, por razões variadas, sociológicas, econômicas, políticas, mas mobilizava muita gente. E, portanto, a perda dessa figura é claramente uma fragilização deste partido. é um fato.
Analista Moisés Mabonda, que por causa disso não acredita que a RENAM possa ter um bom desempenho nas eleições municipais e gerais que se aproximam. Opinião contrária tem o analista Armando Nenane, para quem é preciso ter em conta a estratégia da RENAM no contexto do acesso ao poder.
A estratégia da RENAM no acesso ao poder é ultra-eleitoralista, ou seja, é muito mais que a perspectiva eleitoral. A RENAM conquista o poder através de reformas legislativas. A RENAM sempre teve uma postura, por além das eleições, uma postura que aposta mais na reforma do sistema eleitoral. Portanto, não interessa muito o candidato para as presidenciais por parte da RENAM, porque eles têm uma perspectiva que a forma de conquistar o poder não se resume à presidência da República. Eles conquistam o poder também forçando reformas que possam garantir melhores mecanismos de acesso ao poder.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. E agora vamos para São Tomé. Um dos partidos da oposição, São Tomé, adiaram uma manifestação convocada para esta sexta-feira, aguardando que o partido no poder, a ADI e o Parlamento, recuem na decisão de exoneração de três juízes do Supremo Tribunal de Justiça. No entanto, o Conselho de Defesa Nacional está preocupado com possíveis atos de desacato e orientou as forças de segurança pública no sentido de tomarem medidas de prevenção. Óscar Medeiros.
Perante a crise política instalada no país após a aprovação da resolução da Assembleia Nacional que exonerou três juízes do Supremo Tribunal de Justiça, o Conselho de Defesa Nacional, através do seu porta-voz, João Bexigas, manifestou-se preocupado e lançou o aviso.
São Tomé e Príncipe é um país que deve ser sempre calmo, tranquilo e que respeita sempre aquilo que é o Estado de Direito Democrático. E o Conselho alerta para que não haja qualquer tipo de desacato, distúrbio, porque aí há uma preocupação e, nesse caso, recomendar às autoridades competentes em tomar medidas convenientes para evitar qualquer tipo de distúrbio ou desacato que possa alterar a ordem pública.
Entretanto, os partidos da oposição decidiram adiar a manifestação convocada para esta sexta-feira, 11 de maio, aguardando que o partido no poder e o Parlamento possam voltar atrás na decisão que exonerou os três juízes do Supremo Tribunal de Justiça, como explica o porta-voz do grupo, Arlindo Barbosa, da nova comissão diretiva do MLSTP-PSD.
Considerando que os partidos da oposição privilegiam soluções dialogadoras, decidiram adiar a realização da manifestação, que permanece em agenda, aguardando uma evolução positiva da parte do ADI, que deve considerar, como afirmou o porta-voz dos juízes jubilados, cito, tudo é possível corrigir desde que os homens se apercebam que erraram e que é possível corrigir os erros.
Os partidos da oposição sustentam ainda que o adiamento da manifestação ficou a dever-se também à mediação dos parceiros de cooperação solicitada pelo governo, com o objetivo de encontrar consensos para a reforma do setor da justiça. Óscar Medeiros, para a Voz da América.
E desde Washington, a economia com o Álvaro Lugero Andrade.
E na atualidade económica desta sexta-feira, Angola registra desde 2013 uma desaceleração do seu crescimento económico, agravada em 2016, quando caiu para terreno negativo, revelam contas nacionais anuais divulgadas hoje pelo Instituto Nacional de Estatística. De 2009 a 2016, registrou-se um crescimento real do Produto Interno Bruto, com pico em 2012 de 8,54%, mas a partir de 2013, verifica-se uma desaceleração para 4,95%, caindo em 2014 para 4,82% e em 2015 para 0,94%. Em 2016, o crescimento do PIB angolano foi negativo, segundo o Instituto Nacional de Estatísticas. Ainda em Angola, o governo está a negociar quase 20 milhões de dólares em linhas de financiamento internacionais para projetos, a maior parte junto de instituições da China. Uma das linhas de financiamento em negociação pretende cobrir até 85% do preço do contrato para concessão, construção e fornecimento de equipamentos do novo aeroporto internacional de Luanda, em construção por empresas chinesas. O Fundo Monetário Internacional reconhece que as políticas macroeconómicas adotadas pelo governo moçambicano produziram resultados positivos em 2017, com a moeda nacional metical a apreciar-se em relação ao dólar norte-americano. O representante do Fundo Monetário Internacional em Maputo, Ari Eisen, acredita que as contas externas do país melhoraram devido à queda das importações e retomada das exportações, o que foi reforçado pelo aumento dos preços e da produção do carvão, do alumínio e de outros produtos tradicionais de exportação do país. As vendas a retalho no Brasil registaram o melhor resultado para março em 5 anos, encerrando o primeiro trimestre com ganhos, mas ainda revela oscilações no desempenho da economia no início de 2018. As vendas subiram 0,3%, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o primeiro resultado positivo para o mês desde 2013. Entretanto, o início do ano foi marcado por irregularidade, após queda mensal de 0,2% em fevereiro e avanço de 0,9% em janeiro. O preço do barril de petróleo Brent para entrega em julho abriu hoje em baixa no mercado de futuros de Londres, a valer 77 dólares e 30 centavos, menos 0,21% do que no fecho da sessão anterior. Ontem, o preço do barril de petróleo Brent encerrou no mercado em alta de 0,33%, a valer 77 dólares e 47 centavos.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A diáspora dos países de língua portuguesa nos Estados Unidos é enorme, havendo quem estime que ela possa ser superior a 1 milhão de pessoas, de todos os países. Apesar de, em geral, ser uma comunidade bem integrada na sociedade e na economia americanas, ela também mantém as suas tradições e culturas, e também a língua portuguesa, comum a todos esses imigrantes. Frente a outras comunidades, a lusófona é considerada pequena, mas vai se afirmando em regiões bem específicas, como a Nova Inglaterra e Nova Jersey, principalmente, mas também na Flórida, Houston ou Califórnia. Recentemente, a cidade de Boston acolheu a 7ª Conferência da Língua Portuguesa, com a presença de escritores de Cabo Verde, Portugal e Brasil. Esta semana, aqui em Washington, por ocasião do Dia da Língua Portuguesa, que se comemora a 5 de maio, mulheres e homens das letras de Portugal, Brasil, Angola e Moçambique falaram sobre o potencial do português nos Estados Unidos. Nesta edição de Artes e Entretenimento, vamos abordar esta presença, mas também de um músico cabo-verdiano que, depois de muitos anos nos Estados Unidos, regressou à sua terra para se dedicar à arte. João Caixinha, representante em Boston do Instituto Camões, a entidade do governo português, diz que a língua está a ganhar espaço.
O português nos Estados Unidos está a crescer, sobretudo no ensino básico e no ensino secundário. Estimamos que pelo menos cerca de 17 mil alunos estejam a aprender o nosso idioma no ensino básico e secundário, como salientei, e no ensino superior também existe um crescimento nos programas.
Além dos que aprendem o português, João Caixinha lembra um exame que confere crédito aos alunos que queiram seguir os seus estudos no ensino superior e que abrange vários estados no país.
O exame Newell de português, que vem, no fundo, revolucionar aqui o ensino do português nos Estados Unidos. Porquê? Porque este exame Newell, desenvolvido pela American Council for International Education, com a acreditação do College Board, portanto, este exame confere créditos aos alunos que pretendam prosseguir estudos na universidade em língua portuguesa. Já é o segundo ano que a American Council oferece este exame a nível nacional e este ano conseguimos quadruplicar o número de alunos inscritos, ou, portanto, conseguimos ter pelo menos 215 alunos com 16 centros em várias escolas secundárias espalhadas por todos os estados na América.
A Conferência de Língua Portuguesa, realizada anualmente em Boston, é um dos momentos altos da programação naquela região do país. Ela é referida por Caixinha como sendo um sucesso total.
Tivemos recentemente uma conferência de literatura em língua portuguesa, ou em expressão portuguesa. É uma conferência que já vai no seu 7º ano, que organizamos com os consulados do Brasil, Portugal e Cabo Verde, e, portanto, por isso convidamos 3 escritores destas diásporas e queremos acrescentar outros escritores de outros países. Tem sido um sucesso, já vai na sua 7ª edição.
Com 24 anos, Cláudia Kassomá é natural de Luanda, Angola, e estuda educação especial aqui em Washington. Assistente social e apaixonada pelo trabalho com pessoas com necessidades especiais, como ela mesma afirma, já publicou 4 livros, sendo 3 de poemas e 1 de contos.
Arreto é quimbundo e significa mulheres. Então o título é Arreto, Vozes Desprendidas. É um livro de contos, são 8 contos que abordam diferentes situações que enfrentam as mulheres. E acho que é um assunto bem pertinente hoje.
Cláudia Kassomá diz gostar de escrever de tudo e, sendo jovem, antevê um grande caminho à sua frente.
Já escrevi de tudo, considero-me escritora de tudo, gosto de experimentar tudo. O meu mais recente livro, como disse, é de contos. Os 3 primeiros são poesia. E eu acho que, não sei se infelizmente, não sei, já tenho essa imagem de ser poeta. As pessoas já me conhecem por fazer poesia, o que é interessante agora que lancei um livro de contos. E devem mesmo adquirir e ler o prefácio da professora Miriam Naves, que ela faz uma apresentação muito bem substanciada daquilo que é a ideia que eu tentei passar com o livro. Então, eu acho que é uma visão diferente daquilo que eu sou. É uma fotografia diferente das pessoas que estão habituadas a ver, da Cláudia Kassomá.
E como vê a literatura angolana de longe? Perguntei a esta jovem escritora angolana.
A literatura angolana está a crescer, porque há um maior número de pessoas a escreverem, tanto escritores masculinos como femininos. Mas ainda acho que precisamos saber um bocadinho mais, precisamos aprender um bocadinho mais, que é uma coisa que a gente às vezes não faz, que é mesmo querer estudar aquilo que está a fazer, entender por que faz. Há uma certa ilusão, às vezes, principalmente da geração, da minha geração. Então, mas está a crescer, então isso é bom.
A Embaixada no Brasil realiza na próxima semana uma mostra de filmes de Portugal, Cabo Verde e Brasil, aqui em Washington. Uma ocasião para os amantes do cinema apreciar uma vez mais filmes, alguns novos, outros mais antigos, daqueles países. No entanto, há quem viveu por décadas nos Estados Unidos e decidiu regressar à terra. Pedro Cardoso é cabo-verdiano e, enquanto imigrante nos Estados Unidos, sempre nutriu uma profunda ligação ao arquipélago, contribuindo aqui na comunidade, na promoção musical, cultural e também na área de comunicação, com programas nas rádios e TVs comunitárias da Nova Inglaterra. Cardoso é compositor e intérprete.
Pedro Cardoso, Pedrinho de Nova, como é carinhosamente conhecido, nasceu na Ilha do Fogo e ainda jovem migrou para a cidade da Praia, de onde partiu após ter vivido alguns anos para a imigração nos Estados Unidos da América. Como um cabo-verdiano com profundo amor pela sua terra, apesar da nova realidade e oportunidades de vida que passou a ter em terras do Tio Sam, Pedro Cardoso cedo começou a sentir imensas saudades das ilhas do arquipélago que o viu nascer. Foi a partir dessas saudades que se inspirou pela escrita de composições musicais com realce para mornas e coladeiras.
Tem igualmente 70 composições mornas, coladeiras,
samba, cola.
E falou
com o nosso correspondente na cidade da Praia.
Quando gravou o seu primeiro disco?
O meu primeiro álbum gravei em Portugal com o Sr. Paulino Vieira em 1981. Capital do Mundo, na Nova Iorque, que eu vejo a música. Depois, em 83, gravei mais um álbum, um LP, Pedrinho Nova. Em 86, gravei O Meu País Não É Verde Plantas. Em 1996, gravei Tudo Tá Volta. Agora, gravei no ano passado, gravei O Benfica é o Maior.
Para além da música e da sua vida laboral nos Estados Unidos da América, Pedro Cardoso conseguia inventar tempo para a criação de grupos culturais e realização de programas de rádio e televisão comunitária emitidos para 4 cidades no estado de Connecticut.
A nossa comunidade precisava, naquele tempo, ter comunicação com Cabo Verde, para saber o que está a passar em Cabo Verde. Eu, por isso, resolvi fazer um programa de televisão, Saudade Cabo Verde. É um programa radiofónico, A Voz das Ilhas. Sim, eu vim várias vezes recolher imagens de todos os festivais, todo o que acontece na Cabo Verde. Há 2 vezes por ano para levar para a nossa comunidade lá no estado de Connecticut, que eu tinha um programa de televisão que abrangia as 3 cidades, depois virou 4 cidades. Brisporto, Arabeira e Nureiva e no Noroeste, lá no estado de Connecticut. Criou também um grupo GAS, Grupo Artístico Cultural e Informativo da Comunidade em Canarquete, três grupos de danças que eu criei lá e também tinha um conjunto musical lá em Canarquete.
De regresso a Cabo Verde, após mais de 30 anos a viver nos Estados Unidos, Pedro Cardoso construiu uma infraestrutura com apartamentos, esplanada, restaurante e um disco ou espaço cultural, outra forma, segundo o músico, para continuar a dar o seu contributo ao seu país.
E assim termina mais esta edição da rubrica Artes e Entretenimento, como sempre às sextas-feiras aqui na Voz da América. Hoje, sobre a língua portuguesa nos Estados Unidos e os esforços para a sua promoção na diáspora lusófona, que se mantém também muito ligada aos seus países de origem. Eu sou Álvaro Lugero Andrade. Até a próxima semana. E até lá nos despedimos com Tito Paris e Paulo Flores no tema Clarice.
Que a crer levar minha vida assim, precisa pouco junto de mim. Que a crer levar minha vida assim, se vou ficar perto de mim. Que de mim te vão passar. Oh, meu amor, oh, minha esperança, oh, minha dor. Oh, meu olhar criança, eu canto em teu louvor. Oh, meu amor, teu calor, que sem teu jeito no meu
Passagem para o resumo de notícias desta sexta-feira, o dia 11 de maio de 2018. A Organização Mundial de Saúde revelou estar a preparar-se para o pior na República Democrática do Congo, na sequência de um surto de ébola, restando numa área remota do noroeste daquele país. O vice-diretor-geral de Preparação e Resposta à Emergência da OMS, Peter Salama, afirmou aguardar que o governo de Kinshasa dê sinal verde em poucos dias para a implementação de uma vacina experimental, mas avisou que a droga é complicada de usar. Aquela agência das Nações Unidas revelou ter contabilizado 32 casos, entre os quais 18 mortos, entre 4 de abril e 9 de maio, dos quais 2 foram confirmados no laboratório como tendo sido provocados pelo ébola. O Irão acusou Israel de inventar pretextos para atacar a Síria, um dia depois dos ataques israelitas contra alvos iranianos em território sírio. Israel bombardeou ontem, quinta-feira, dezenas de alvos iranianos na Síria, em represália por um ataque que atribuiu ao Irão contra forças israelitas nos Montes Golã, um território sírio ocupado por Israel. O Estado judaico afirma manter-se à margem do conflito no país, mas assegura que não permitirá que o Irão, que apoia militarmente o regime de Bashar al-Assad, use o território sírio para o atacar. Nos últimos meses, o exército israelita realizou dezenas de ataques contra posições do movimento xiita libanês, Hezbollah, e das forças iranianas na Síria. A represa de Patela, em Nakuru, noroeste de Nairobi, cuja ruptura na última quarta-feira provocou a morte de 44 pessoas, era ilegal, segundo as autoridades governamentais. O proprietário da represa foi contactado várias vezes em 2017 pela Autoridade de Gestão de Recursos Hídricos para legalizar as suas obras, segundo um responsável daquele órgão regulador. O Ministério Público caniano pediu à polícia a abertura imediata de uma investigação para estabelecer as causas do desastre e a sua responsabilidade, isto num espaço de 14 dias. Mansukul Patel, proprietário da represa, detém mais 7 barragens, todas elas ilegais, cuja estabilidade vai ser determinada pelo governo, segundo o secretário do Ministério do Interior caniano. As autoridades ainda não conseguiram localizar o empresário. A polícia sul-africana disse que o ataque a uma mesquita perto de Durban, que o imã foi assassinado, envolveu questões de extremismo. O dirigente muçulmano disse que o ataque parece ter sido resultado de tensões entre as comunidades sunita e xiita. Secção editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Todos os anos, a 11 de maio, os Estados Unidos observam o Dia dos Direitos Humanos no Vietnã, um dia para evocar a importância das liberdades fundamentais, incluindo a expressão, reunião, associação e religião. O Vietnã continua a ser um Estado totalitário, controlado pelo Partido Comunista do Vietnã. As eleições mais recentes para a Assembleia Nacional, efetuadas em maio de 2016, não foram livres nem honestas. Segundo o relatório do Departamento de Estado sobre Direitos Humanos, refere que as condições das cadeias são austeras e, por vezes, ameaçam a vida. A Amnistia Internacional e antigos prisioneiros de consciência salientam que as autoridades das cadeias visavam os presos políticos e das minorias étnicas, em especial na região central, para abuso físico, isolamento e recusa de tratamento médico. Em 2017, o governo deteve mais de 30 indivíduos por expressarem pontos de vista políticos ou religiosos, um aumento de aproximadamente 10 detenções de 2016. Os detidos incluem elementos do grupo em favor da democracia, trabalhadores, blogueiros, estudantes e indivíduos envolvidos e relacionados com o derrame industrial de 2016 por uma empresa da Formosa. Incluído o antigo preso político Phan Van Troy, que foi detido a 30 de julho, alegadamente baseado nas suas ligações com a Irmandade para a Democracia. Foi condenado em 5 de abril a 7 anos de cadeia. Em fevereiro, as autoridades condenaram o ativista dos direitos Duc Bin a 14 anos de cadeia por abuso das liberdades democráticas, após ter publicado um conteúdo sobre a resposta do governo ao derrame da Formosa. Durante 2017, continuaram a ocorrer informações credíveis de que as autoridades vietnamitas pressionaram os advogados de defesa a não servirem ativistas religiosos ou da democracia como clientes. As autoridades restringiram, importunaram e, em alguns casos, detiveram advogados dos direitos humanos que representaram ativistas políticos. Segundo a Human Rights Watch, mais de uma centena de pessoas estavam na cadeia no Vietnã por razões políticas ou religiosas. Com efeito, um tribunal vietnamita condenou Nguyen Nu Quyen a 10 anos de cadeia após ela ter obtido apoio nos mídias sociais para a cobertura de direitos humanos, direitos das terras e preocupações ambientais. Estados Unidos apela ao Vietnã para libertar imediatamente todos os presos de consciência e permitir a todas as pessoas no Vietnã manifestar os seus pontos de vista abertamente e reunir pacificamente, sem receio de retribuição. Foi um editorial que foi dito nos pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes, a emissão da Voz da América em português de 11 de maio de 2018, sexta-feira, chega agora ao seu fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de muito boa noite, bom fim de semana, até segunda-feira.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.